A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa que eu apresento todos os finais de semana. Nas sextas, 14 horas, sábado, com reprise às 12 horas e 30 minutos. O objetivo do nosso Papo na Varanda é a gente especular um pouco a vida das pessoas, contar um pouco da história de vida, porque todos nós escrevemos a história da nossa vida. E é importante fazer esse registro. E, com muito carinho, eu faço esse programa onde as pessoas contam pra gente um pouco do sofrimento, da alegria, de tristeza, de tudo aquilo que ocorreu na vida das pessoas. Nosso Papo na Varanda de hoje está sendo gravado nesse dia 12 de setembro, um sábado, após o meio-dia, na comunidade do quilômetro 30, Francisco Beltrão, e que foi indicado pelo meu amigo Ivo Bock e pela sua esposa, minha amiga de infância, Virginia, que moram também aqui nos quilômetros. Portanto, queria agradecer, né, o Ivo, que está conosco aqui, na casa do seu Germano João Prando, que nasceu no dia 23 de junho de 1939, tem 81 anos, esse menino, e da sua esposa, dona Santinha Tímbola Prado, que nasceu no dia 25 de Prando, isso aí, Prando, né? Que nasceu no dia 25 de 11 de 1938. Eles tiveram 5 filhos, Jorge, Sérgio, Pedro, Alzemiro, e mora com ele aqui na casa o Itacir, com a sua esposa Zaire. Nós estamos aqui com muito carinho. Eles têm 7 netos e 2 bisnetos. E eu queria dizer que esse Papo na Varanda, desse final de semana, desse dia 9 de outubro e desse dia 10, tem o apoio também do Jornal de Beltrão, que faz a divulgação para a gente, né, da foto, dos nossos entrevistados, da matéria divulgada. Afinal de contas, é história de vida. E eu quero agradecer ao Jornal de Beltrão, que nos dá o privilégio de ser parceiro da Rádio Ampere para a gravação deste Papo na Varanda. E também quero informar que esse Papo na Varanda está indo para o ar aqui no quilômetro 20, na rádio do meu amigo Tupi. Ele também está reproduzindo esse Papo na Varanda, na casa do seu Germano João Prando. Tudo bom, seu Germano?
Bem, o senhor?
Tá tudo bem, graças a Deus. Primeiro quero dizer para o senhor que é um prazer vir aqui na sua casa, né, pegar os caminhos aqui com o meu amigo Ivo, trazer aqui na sua casa para a gente conhecer mais de perto o senhor, a sua esposa, a dona Santinha, a sua família. Estou muito feliz de estar aqui na sua casa.
Eu, feliz, eu sou eu que o senhor chegou na minha casa.
Ai, que maravilha. O senhor pode dar graças a Deus, eu já almocei lá no Ivo, então o almoço que vai ficar para outro dia, né, Ivo? Vai ficar para outro dia aqui.
Vai ficar para outro dia.
Bom, eu começo perguntando para o senhor, o senhor nasceu aonde?
Eu nasci Lacerdópolis, Barra Fria, Lacerdópolis,
Santa Catarina.
Santa Catarina, é perto de Lages, qual era o...
Perto de Joaçaba.
Joaçaba, perto de Joaçaba. Joaçaba. Como é que era o nome dos seus pais?
Antônio Prando. E a mulher, a mãe, Virgínia Prando.
Bom, Prando o que que é? Italiano, polaco, alemão?
Italiano.
Veio da Itália.
O meu nono veio da Itália e uma tia.
Veio da Itália.
Da Itália.
Veio de navio.
Sim, 48 dias punharam.
48 dias para chegar ali. E por que que eles vieram morar ali naquela região onde o senhor citou agora?
O meu pai?
É.
Ah, eles vieram sem rumo, né?
Sem rumo.
Viram terra boa, coisa, isso aqui, não chegaram.
E o senhor teve quantos irmãos?
13 em tudo.
13 em tudo. Ah, a polenta tinha que ser.
Irmão.
Irmãos, temos, 13.
Temos ainda 9 de vivo.
9 de vivo. Os outros já partiram.
Sim.
Tá certo. E o senhor é um dos mais velhos, um dos mais novos?
É do meio.
Na coluna do meio?
É.
Então era um dos mais trabalhador também.
Eu acredito, né?
Era trabalhadora. Viu? E o senhor chegou a ir para a escola, seu Germano, lá?
Não, foi 2 anos, 3 aulas.
Só?
Só
ia para comer merenda, então? Uma merenda levava de casa?
Levava uma batata junto. É. A merenda nós levava de casa.
E era longe a escola da sua casa onde o senhor morava?
3 quilômetros.
3 quilômetros, tinha uma comunidade na época lá?
Não, é a linha. Linha Colonos.
Colonos. Colonos.
A comunidade que era, então, eu não ia na escola, era São Roque.
São Roque.
São Roque, né?
É Colonos. Colonos trabalhava com o quê?
Ah, só linchada e foice. E criar porco. Ovelha.
Então o local maior era Joaçaba?
A cidade mais grande, sim. Mais grande é Joaçaba, depois era beirada do Rio do Peixe, né?
Sim, senhor.
Tinha Barra Fria, de Barra Fria virou Lacerdópolis, né?
Lacerdópolis.
Município novo, né?
É, município novo, Lacerdópolis. E o senhor ficou de 3 irmãos. É, como é que era o trabalho de vocês lá? Tudo na roça?
Ah, tudo. Tudo na roça e tudo enxada e foice.
Enxada e foice.
É.
O senhor era melhor na enxada ou na foice?
Eu?
É.
Aí eu tanto fazia, tio. No arado era mais ainda.
No arado?
Eu gostava mais do arado.
Não era com trator, era no arado?
Não, lá nós tinha. Daí o pai inventou por um. Tinha um moinho, depois do moinho virou um lambique. Fazia cachaça.
Cachaça?
É.
Ah, é.
E fazia cachaça. E eu sei que eu, com 13 arqueiras de terra, que o meu pai tinha, colocou 13 filhos.
13 filhos.
É, eu aqui, um veio, outro veio aqui também, para depois agora está em Curitiba. Sim. Tenho 2 em Curitiba. Está tudo semeado, minha filha.
Está tudo extraviado.
Extraviado. Tem lá em São Miguel do Oeste.
Olha só.
É, tudo, um para cá, um para lá, mas sei que todo mundo...
13. Meu pai teve, minha mãe tiveram 15, 2 faleceram, nós também éramos em 13. A Dio era uma polenta daquelas grandes.
Ah, não, que era a primeira coisa que eu passava aquele fio de cortar polenta.
É, polenta com leite, polenta com...
Ah, sim, ovos, isso, aquilo, e o que queria dizer.
O moinho de vocês era o moinho?
Nós tínhamos uma quero dizer, prazer dizer que nós café não tomávamos de manhã.
É.
Nosso café era um litrão de vinho.
Ah, vinho, era vinho.
Vinho, salame.
Ah, e uma polenta, polenta assada.
Bem sapecada.
Olha só.
E vai inchar depois. Daí meu pai começava a segunda, nós trabalhar até sábado. Né? Então nós dizia assim, pai, amanhã vamos na festa. Vai dizer, primeiro, não, nós queremos dinheiro, o pai dá vontade de ir, quanto vocês querem, né?
É.
O pai nunca judiou de nós, né?
Sim.
Mas nós já era pegador, né?
Era pegador.
E dali, tipo, o pai diz, primeiro, vai, se vocês vão na missa, tem dinheiro, senão...
Primeiro na missa.
É.
Rezavam o terço em casa.
Rezar e na missa.
Na missa também.
Na festa, senão, pelo contrário...
E o senhor falou que tinha um moinho de milho, de...
Moinho e trigo.
Milho e trigo. A água ou motor?
Água, roda.
Roda d'água.
É, tinha 11 metros de altura a roda.
Olha só. Moinho daqueles antigos.
Rio do Pato Roxo ainda.
Rio do Pato
Roxo. Rio.
E o senhor falou que fazia o cachaça também.
Sim, tinha um lambique, 2 lambiques encostados. Tinha um registro para vender.
Sim.
Mas fazia lá 20, 30 mil litros.
Ah, é? E vendia onde essa cachaça aí, seu Jean?
No engarrafamento, onde engarrafava, né?
O senhor ajudava a fabricar cachaça?
Era eu que era o cabelo.
Como é que é feito a cachaça, então? Como é que é feito a cachaça?
Cachaça? Primeiro...
Corta a cana.
Corta a cana. É. Depois carrega, ata ela, carrega, leva no engenho lá. Lá tocava a força, a roda, né?
A água.
E moía essa cana... E depois botava no mastel, fazia o fermento dele, né?
Sim,
e botava 10, 15 mastel lá, 10, 12 mastel, fazia...
Mastel? O que é mastel?
Mastel é uma...
Pipa cortada
para fazer fermento, né?
Falava em barril, barrica, isso
é
aí.
barrica.
Mastel, eu não sabia o que é, nunca vi falar.
Italiano, acho, mastel.
Ah, italiano. Italiano é mastel, é isso? E depois, ficava muito tempo essa...
Ali, né? 24
horas. 24
horas. É, moía de hoje de manhã, de manhã cedo, dá para queimar ela, né?
Sim, depois ia para uma fervura, é isso?
Sim. Não, a fervura fazia antes, né? Logo moído a cana.
Ah, logo que moía.
Depois ia para o lambique.
O lambique. E como é que você faz para dar o sabor na cachaça? Misturava alguma coisa ou a cachaça...
O funcho. O funcho, nós punhava funcho, né? Você pega até gosto, senão nada. Não pode punhar outra coisa.
Não pode pôr, né? É cachaça pura mesmo.
Cachaça pura.
É daquela de derrubar o peão com uns três tragos. É
justamente.
Vocês também bebiam ou só faziam?
Não, algum traguinho nós tomávamos, mas não viremos nenhum bêbado.
Nenhum.
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 É sorte, né?
Porque geralmente tem uns gringos que bebem um pouco demais.
É porque eu não usava a cabeça, né?
Ah, sim, sim.
Tem que usar miolo, né?
Tem que usar miolo, vocês faziam para vender.
Sim.
Para vender.
Para nós fazer a vida depois.
Fazer, né? A vida. E o senhor morou até que idade lá nesse local?
Eu casei com 21, 22 anos, vim para cá.
22 anos. E o senhor encontrou a dona Santinha? Olha, eu vi Santina, Santinha. O senhor encontrou a dona Santinha onde?
Não, numa festa.
Namorou tempo com a dona Santinha?
Há dois, três anos.
Dois, três anos? Era aquele namoro de olhar pelas frestas? Como é que é?
Mais ou menos.
Foi difícil de pedir ela em casamento? Como é que foi para pedir ela em casamento?
É.
Foi difícil para pedir ela em casamento?
Não.
O senhor era um homem direito, um homem trabalhador.
Sim, imagina, né?
E o pai da moça também gostou do namorado?
Sim.
Também? Porque geralmente tem que agradar primeiro o pai e a mãe da moça.
Não, né? Não, eu vou agradando a filha, né?
A filha? Muito bem. O senhor casou lá, teve festa de casamento? Fizeram uma festa?
Festa, festa.
Festa?
150 pessoas. Né?
E com certeza tinha bastante cachaça.
Ah, cachaça à vontade, não, mesmo. É. Tomava o que podia, né? Imagina, vinho, cachaça, era tudo crioulo. Né?
Fazia um vinho também?
Bastante.
Bastante vinho?
Bastante.
Fazia só para o gasto ou para vender também?
Ah, vendia nas festas, isso aqui. Né?
E a terra era dos seus pais, a terra de vocês ou era de arrendo?
Não, era do pai.
Do pai, é. Do pai. Então o senhor casou lá, quantos anos faz que o senhor está casado com a dona Santinha? Quantos anos?
É... 59, né?
59 anos. Bom, daí o senhor casou e resolveu de vir pro Paraná. Ah, por quê?
Vim para cá visitar meu cunhado, a minha irmã.
Quem era a sua irmã e seu cunhado?
E a Tereza, Tereza Romano, né?
Romano.
Minha irmã era Tereza, né?
Sim.
É Romano Girandello, né?
Sim. Onde é que eles moravam?
Morava aqui em São Brás, aqui.
Aqui no São Brás. E por que que o senhor veio ali visitar ele?
Meu pai, né? Diz, vamos lá ver.
Ah, o seu pai veio junto?
Sim, para ver se nós agradávamos alguma terra, né?
Sim,
e eu vim e me agradei. Essa terra aqui era muito boa, né?
Boa, mas é bastante dobrada, né?
Dobrada. É, mas era assim primeiros anos.
E daí o seu pai voltou para lá, eles ficaram lá ou eles vieram junto para cá?
Meu pai?
É.
Não, nunca saíram de lá.
Eles ficaram sempre lá?
Sempre lá.
E o senhor daí veio de mudança, veio de ônibus, veio de caminhão?
Caminhão.
Caminhão?
Ah, mudança aqui, mudancinha pequena.
O que vocês trouxeram de mudança? O senhor trouxe um filho daí, né? Já tinha nascido...
Acho que o único capital que eu tinha era aquele, né?
Filho.
É. Por quê?
Jorge.
Jorge. E uma casinha do rancho do caboclo que estava aqui, entrava até bicho dentro.
Ah, é?
Né? E o fogo nós fizemos no chão, né? Uma chapa velha, arremendada, veio lá de Rio Grande ainda, do pai. Botemos no chão e fizemos uma comida.
E o senhor comprou essa terra de quem?
Do Bento Silveira.
É. Pagou muito caro, negociou, deu revólver, espingarda, entrou.
450 mil, era mais ou menos. 450, aquela nota grande.
Quantos alqueires?
É, 18.
18 alqueires. 450 mil, meio fiado também.
É.
Tudo meio na...
Não, eu tinha 5 arqueiros lá embaixo.
Ah, o senhor vendeu lá então.
É, vendi lá. O pai tinha um caminhão velho, trocou com a terra lá embaixo, né, um caminhão. Sim, e dali me deu 5 para mim e 5 para o meu irmão, né?
Ah, é. Você partiu então já a herança já.
Justamente.
É. Ó, tu casou, tá a tua herança, te vire.
Então eu troquei, né? O pai pagou isso aqui.
Ah, é. E vocês vieram de caminhão. Levaram um dia, dois dias para vender lá aqui?
Não.
Veio só a sua mudança ou veio mais?
Dia porque nós apanhamos chuva ali no 12, né?
Uhum.
Ali no 12 viajamos a noite inteira, né?
Sim.
Estrada de chão, né? E aqui deu falado para chegar, porque quase não tinha estrada, né?
Sim. E veio só a mudança do senhor ou veio mais alguém no caminhão?
Só a minha.
Só a sua.
Só a minha. Ah, era meu padrinho ali, o Olímpio da Lavalle, de Salto de Londra. Eu estava lá para baixo, daí aproveitei a...
Olímpio Della Valle, esposa da Dona Maria Della Valle.
Justamente.
Mãe do Juliano, que mora em Ampere. É parente? Do Juliano Calçado.
É filho, Juliano.
É filho da dona do seu Olímpio.
É.
Da Dona Maria, que tem lá.
É minha madrinha.
Sua madrinha. Queria gravar um papo na varanda com ela, mas parece que ela está um pouco esquecida, né? Ela não consegue lembrar de tudo. O senhor está com a cabeça boa, né? Está lembrando bem, né?
E o Bizó também tem o filho dele, né?
Bozó. Olha só.
Aí a cabeça, eu me lembro tudo.
Eles moravam lá também? Morava lá em...
Não, ele morava em Salto de Londres. Ah, ele levou uma carga de madeira para lá, e daí aproveitei a...
Ah, daí o senhor veio no caminhão do senhor Olímpio Della Valle. Olha só. Ele é padrinho do senhor?
Era padrinho da Crisma.
Padrinho de Crisma do senhor. Olha, vamos se encontrando aí, né? E esse caminhão chegou a vir até aqui ou não veio até aqui?
Veio. Veio até aqui.
E a casa velha que tinha o rancho era por aqui? Onde que era?
Ali debaixo, ali. Ah. Ali no lado.
Ali tem outra casa lá embaixo, ali.
Não, não, aquilo era isso.
É, mas era ali por baixo, ali.
Não, longe, 10 metros.
Bem pertinho aqui. Então era uma casa de chão, coberta de tabuinha.
Coberta de tabuinha. Não era de chão, mas as frestas, né? Quando chovia, nós trocava de... Tive que punhar guarda-chuva, salvar o rapaz, o neném. Ah, é. E chovia que nem fora.
Olha só.
Mal coberta, né?
Mal coberta.
E daí entrou, minha mulher fazia polenta e deixou a caldeira de polenta pendurada numa mesa de perna atravessada. É. De repente entrou um bicho lá e disse, meu Deus do céu, mas que é isso, gente? Eu peguei um pau lá e matei, não era uma mão pelada, um bichinho.
Entrou dentro de casa?
Dentro de casa.
Então era só mato aqui.
Ah, mas... Tinha um pouco cortado aqui, mas senão eu.
E daí, quando o senhor começou a fazer roça aqui, começou, como é que foi esse trabalho aqui?
Ah, eu até me aborreci quase no começo, né?
Sim, senhor. Por quê? Era muito cansativo?
Não, eu te vi que eu deixei tudo lá. Deixei aquela moradia bonita, tinha vinho, cachaça. Sim. E abandonei tudo lá e vim aqui, né? E tinha coragem, né?
Tinha coragem.
Então de lá eu chegava aqui no San Brás, ali tinha os Cavazzini. Bortolini, Fernando D'Arolio, Afonso Chuquello, o Jaquini, o meu vizinho aí. Dava coragem, né? Dava coragem, tu vai ver, tu vai plantando. Comecei a colher. As árvores, tudo, primeira colheita que eu fiz aí, ficou doente o Jorge, gastei tudo o dinheiro.
Uhum. Colheita do quê? De milho, de feijão?
Ah, depois eu comecei a plantar arroz, plantava tudo, né? Feijão que plantava.
Tudo no braço?
Tudo no braço.
Trilhadeira vinha da onde?
Ah, não, ela vinha uma. Eu tinha aqui o. Quero ver quem estava, o Cavazzini.
Trilhadeira.
É, eu acho que. O Chesca, tem Chesca lá.
Tem Chesca, conversei outro dia com a dona amada Chesca aí, que fez um papo na varanda conosco também. Acho que tem Bevenuti, né? Morou mais tarde os Bevenuti também.
Ah, sim.
Eles, o Bevenuti é mais aqui no Serrinho, né? No
Serrinho. Não, mas o Bevenuti eu também conheço lá, eu puxo uma bocha lá com ele.
O senhor gosta de jogar uma bochinha também?
Agora não posso mais.
Agora não pode mais jogar bocha. E o trabalho aqui então era mesmo manual, era na foice e no machado.
É só manual. Foi até nos 73. Daí eu comprei um trator.
Ah, é?
Um CBTzinho velho.
Começou a ficar preguiçoso daí.
Hã?
Começou a ficar preguiçoso, largar a foice de lado e tal.
Isso não nada. Aí que tinha esse vira.
Aí tem que trabalhar.
Trabalhar pra pagar.
É, daí tem que trabalhar. Não, é que daí o meu dizer era o seguinte, daí não era mais tanto com boi, né?
Ah, sim, né? Claramente, né?
Porque eu ia lavrar com boi aí no meio da...
Estoco,
de chinelo de dedo.
Planta varada do que pegava nos pés, né?
Plantar trigo, cobrir com arado. Daí com trator é melhor, né?
Não vai pegar uma água.
Sim, não. Faz uma água, velho.
Viu? Eu e a mulher colhíamos até 200 sacos de trigo. Na focinha cortar e atar ele e pum.
E botar na trilhadeira. 200 sacos de trigo e vendiam aonde?
Vendia no comércio. O Carlos D'Arolio comprava, né?
E o senhor ia fazer compra aqui, vendia aqui no 20 ou em Beltrão?
Eu vendi aqui, no, aqui era comércio forte, era o Carlos Daruola e Chavelino Oliveira.
Onde?
Aqui em São Brás.
Aqui em São Brás.
É. Você não se lembra deles?
Mais ou menos, né? Eu conheci isso aqui depois de 76, 77, mas eu não vinha muito aqui. Eu vim tocar uns bailes, eu fui meio metido a tocador de baile e tal. Eu vinha pra cá, aqui nessa comunidade de São Brás, algumas vezes, mas eu não tenho lembrança desse comércio. Então tinha um comércio grande aqui.
Sim. E eu vendia arroz, feijão, tudo aí. Depois começava. Ele puxava da frente e daí vendia no Cibrazém.
Vendia
no Cibrazém. É. Depois me associei da cooperativa.
Na Confrabel.
É, Confrabel.
Diga, Confrabel, que depois faleu. É, deixou todo mundo sofrido.
Primeiro dinheiro que eu ganhei aqui, fiquei faceiro, né? Digo, vendi um feijão, né?
Sim.
E trilhei, o Carlos pagou bem, porque levava, o Chavelino levava para Curitiba, né? Pagou bem, passou aquele dinheiro lá, um monte de dinheiro. Aí eu fui lá receber hora meu dia para não perder tempo. E de vez vim para casa guardar o dinheiro.
É.
E eu botei em cima de um paiola.
Ah, é?
Dentro de um paiola, em cima de um caibro. Eu deixei aquele dinheiro lá e quando voltei a pegar, o pacote era branco. Era um monte de preto assim em cima. Eu, quem inventou meu dinheiro aí? Digo, não era 200 grilos roendo o dinheiro.
Ah.
Ele era sujo de suor, né?
Ah, é verdade. É,
ficou tudo branco por fora.
O grilo roendo dinheiro.
É.
Mas era só no braço, né? Era só, claro, a gente... O senhor comprou o trator, mas aqui era derrubar mato, plantar feijão, plantar milho.
Primeiramente, derrubava mato aqui, era o serrote, outro pião. É tudo no braço. É, e depois abria estrada aqui ainda. Aqui não passava caminhão.
Ah, é.
Para ir para São Brás, né?
E a dona Santinha, o que ela fazia? Ajudava na roça ou não?
Ah, um pouco.
Cuidava dos filhos.
Depois eu fiquei, eu tinha um piazinho, o Sérgio. Sérgio ficou deficiente, deu paralisia, né?
Aí teve que... Ela ficava cuidando.
Ah, ela sofreu muito, foi operada 5 vezes.
Ah, é. Tudo bem, então vamos conversar com a dona Santinha um pouquinho. Tudo bem, dona Santinha?
Tudo bem.
Tudo bem com a senhora?
Eu tô... Tô meia rauca.
É.
A dica tá boa, não vai dizer que tá
boa. É. Mais ou menos bem. A senhora nasceu aonde? Nasceu lá em Santa Catarina também?
Santa Catarina em... Linha Certa, setembro.
Perto deles ali.
É. Campinzalo foi.
Campinzalo. A senhora teve muitos... Como é que era o nome dos seus pais? A senhora lembra?
Adolfo, Timo e...
É.
E Paulina Tchesca.
É, Paulina Tchesca, da família Tchesca de Ampere, que mora no Ampere.
Era parente.
Era parente. Muito bem. Muitos irmãos a senhora teve?
Teve... Nós somos 9 em tudo.
9 em tudo. E a senhora é uma das mais velhas, uma das mais novas?
Não, mais velha. 2 mais novas morreu já.
É. Então ela era a terceira da família, é isso, né?
Isso.
Terceira da família, né?
Não, ela tinha dois.
Tinha dois? Ai, dois. E depois? Três depois era ela.
Tinha
mais? Não se lembra,
né?
É. É. Tinha uns quantos da família, então?
É.
Eram uns quantos da família, então? Era 6 da família aí.
Sexto.
Tá certo. A senhora estudou, chegou na escola?
Só 2 anos. 2 anos e meio. Não pude ir porque me mandaram quando eu tinha 11, 12 anos.
É.
E não tive, fiquei em casa, ajudar a mãe.
Ajudar a mãe em casa?
É.
Tá certo. É, a senhora tinha que ficar ajudando em casa,
uhum.
Né? Uhum. E aqui, depois a senhora acompanhou o seu germano, veio pra cá.
Uhum.
E daí muito trabalho também.
Muito trabalho.
É, muito trabalho, né? A senhora, de que religião é? Católica?
Católica.
E qual é o seu santinho, a sua santinha protetora?
Ah, Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida?
É.
É.
E depois os outros.
Outros santos protetores também, né? E em casa sempre rezando o terço também.
Rezando,
né?
Rezando. No televisor, a missa.
A senhora acompanha a missa?
Eu acompanho sempre a missa.
Bom, a senhora está com 82 anos. É. Como é que está a saúde da dona Santinha?
Não estou tudo bem.
Não está muito bem?
Uh-uh. Eu só peguei uma coisa no pé.
Sim, senhora.
E sempre me incomodou. Não teve médico que...
Não teve médico que achou? É, mas o seu Germano disse que tem que estar bem, né?
Uhum, tá bem.
Agora a senhora trabalhou muito aqui, né?
Trabalhei.
Trabalhou
Deus
muito.
Deus.
Criou os 5 filhos.
É. Que 5 filhos, depois... É. Cuidei que eles tudo foram bem.
O que dá pra falar dos filhos? Estão todos bem?
Tudo bem.
Que maravilha. Depois você vai falar também. Muito obrigado, dona Santinha, por conhecer a senhora aí também. E com certeza é uma vida de 82 anos, não é para qualquer um, né?
É, sim. Durasse mais um ano, dois.
É.
Sim. O médico disse 20 anos, eu creio que me operou.
É. Faz 20 anos que a senhora foi operada.
É.
Não, mas vai viver muito mais aí. É, se Deus quiser, né? Vai ficar junto aí com seu filho, que mora aqui junto, Itacir, né? Então a gente fica muito feliz, porque as pessoas que nasceram há 80 anos atrás têm uma história de vida, e uma história de vida sofrida também.
É, sofrida.
É? Muito bem. Deixa eu conversar um pouquinho mais aí com o seu Germano, que ele é o mais falador, né? Né, Itacir? O homem gosta de falar muito, e a gente fica feliz de conversar com as pessoas, porque todos nós temos uma história de vida, né, seu Germano? E essa história de vida é compartilhada com a vizinhança aqui, com todo mundo, né?
Justamente. Ah. Eu criei 5 filhos, seu Hélio. Não teve um que veio dizer teu filho errou.
Aham.
Graças a Deus, isso é tudo santa paz. E depois eu teve vizinho muito bom também.
Aham.
Meu vizinho aí, tudo... Os meus compadres e tudo, né?
Com certeza, tem bastante compadre.
Para viver bem no lugar, para se fazer isso aqui, eu tenho que rezar bastante, para ficar perto de Deus. E bastante com os vizinhos. Amor, amizade, gente.
É. O senhor sempre ajudou aqui na igreja, na capela do 30 aqui? Foi da diretoria, ajudou aí também?
Eu fui aquele da Sambragem, no 26, no primeiro ano, no 26, Sambragem. Formei uma comunidade aqui no 30, né? Uhum. Ali tinha o Ricardo.
Sim, senhora. Porque quando vocês chegaram aqui, então era a comunidade do São Brás.
São Brás.
São Brás, que é protetor da garganta.
Tinha uns cento e poucos sócios ali, São Brás. Uhum. Foram dividindo, né?
Uhum. O pessoal foi saindo aos poucos,
saindo,
né?
Saindo pouco, uma comunidade.
Exatamente.
Fizeram mais comunidade, isso,
exatamente,
aquilo.
Exatamente, o pessoal foi...
Não foi fácil. Primeiros anos, eu está falecido agora, o compadre Lídio, abri uma estrada aqui, tem lá embaixo, a Picom.
Pois é, naquele tempo nada de prefeitura.
Nada. Fazer dia lá, fazer 20, 30 dias de picareta, com a junta de boi. Uma vez lá descia meu compadre Ernesto, compadre Olivo Andreoli, e mais era, não sei se era teu pai junto, o quê? E o compadre Ernesto, a cavalo. Eu e o compadre Lídio estava descansando e chupando uma melancia. Disse, olha, disse o compadre Ernesto, e esse aí quando tem 45 anos cada um, então pode aprontar o cachorro, então. Ele trabalha demais, e nós estávamos escondidos embaixo de uma taquaraçu, chupando lá na sombra. E pulemos, dei um grito para ele assustar, quem que vai morrer aqui? Quase o homem se desmaia.
É. E tá aí com 81.
Ainda por causa que ele é problema, né?
É, aconteceu, tem uma cirurgia que aconteceu nas suas pernas, o senhor jogava bola também, e nas duas, né?
E ó, aqui é dois, o joelho mecânico.
Ah, sim.
É.
É, próximo. Que aconteceu, seu Germano?
De loucura minha, de quando trabalhava a erguer peso, entortei as pernas. Caminhava com o joelho aberto, né?
Sim.
Tive que trocar, né? deu as paróquias e... É problema, né, de junta.
Jogava bola também? O senhor jogava bola também ou não?
Graças a Deus, nunca joguei.
Nunca jogou bola?
A cartilagem, gastou tudo a cartilagem. Mas eu fazia o seguinte...
Foi de carregar peso, de trabalhar?
Eu comprei uma triadeira, vou te contar. Sim. Comprei uma triadeira, daí eu ia triando com os vizinhos, né?
Sim, sim.
De vez os vizinhos demoravam de chegar, aí eu levantava sozinho a triadeira com... E com um pé...
Para botar no nível.
É, e levantava a triadeira à frente e com um pé só segurava tudo aquele peso. E outro pé empurrava a pedra para eu colocar a triadeira ali.
Aí, pois deu o que deu, hein?
E outra, levar peixe de cana, eu tinha um lambique aqui também.
Ah, o senhor fabricava cachaça aqui também?
E tudo peso que eu carreguei.
Não é de dançar também?
Não, pouco.
Opa.
Pouco.
De dançar, de ir nas festas, porque naquele tempo também tinha festas bonitas, né?
Tinha festa, festa na comunidade, assim. Exato. É boa, uma boa festa, tá bom?
E daí, faz sempre que foi feita essa cirurgia, né, seus?
Faz um ano e meio, isso aqui.
Sim.
É mais ou menos, né? E outro aqui faz 9, 10 anos.
Os dois joelhos, olha, né? Agora tem dificuldade de andar, só com andador.
Andador, eu caminho pouco, mas não vai, não dá, né? É problema, né?
Sim. E o senhor falou...
Eu tô sofrendo muito, eu sou livre, não desejo nem pro cachorro.
Tá certo. Sofrido com dor, assim.
Dor, mas sempre com fé em Deus.
Sempre com fé em Deus. Qual é o seu santo protetor, a sua santinha protetora?
A protetora é Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora
de
Fátima.
É que eu casei de Nossa Senhora de Fátima.
Ah, casou de Nossa Senhora de Fátima. Olha só, então é a protetora do senhor aí. É, o que a gente não pode perder é a fé, a esperança, né?
Justamente, né?
O que dá para falar dos filhos? Jorge, Sérgio, Pedro, Azemiro, Itacir. Teve 5 filhos homens, né? Nenhuma prenda, só homem.
Só.
O que dá pra falar desses piá, então?
Falar do quê deles?
É. O senhor ensinou um bom caminho pra eles.
Ah, graças a Deus.
É.
Educação em primeiro lugar.
Tudo que o pai sempre ensinou, né? Educação, respeito. Mas eles já puderam estudar aqui no 20, já puderam?
Não. Estudaram aqui no 20. Começaram aqui no 30, né?
Sim, senhora.
É, na escola municipal de Esporga. No 20, para Beltrão, né?
Uhum.
Um com 15 anos era professor, né?
Tá certo.
O Azimiro, né?
Uhum. Olha que bom, importante que aquilo que o pai não pôde dar para a gente pôde dar para os filhos, né?
Justamente,
é,
né? Pouco que dei, mas dei pelo menos um pouco de estudo, né?
Um pouco de estudo. E hoje o que o senhor faz aqui? Nós estamos aqui quase que num jardim aqui. É frutas, é passarinho para tudo que é lado, é cantar de pássaro. É, eu estava vendo aí vários pés de banana mico, né? Aquilo, banana mico. O senhor mora aqui tipo num jardim aqui, né? Aqui na frente da casa eu acho que é araçá aqui, né? Aqui tem um negócio para fazer essa carne aqui. Estamos num paraíso aqui, no meio do mato.
É, eu tô meio no mato aqui.
É.
Tudo árvore crioula plantada.
Uhum.
Tudo. É bom, né?
Bom, acho que no amanhecer o dia aqui é.
Aqui o passarinho canta.
É.
Aqui tem o sabiá, passarinho.
É, eu tava lá com um outro que eu fiz o papo na varanda, ele trata dos bichinhos, como é que é o nome do homem que fazia o papo na varanda com o seu Celso Moreira.
É.
Os jacu vem comer assim no terreiro dele, assim, ele. Trata os bichinhos assim, né?
Aqui não precisa tratar, ele acha ali embaixo, ali tem pomba que caminha, jacu.
É.
Eles vêm porque tá a árvore da fruta, né?
Tá fruta, né?
Olha, tem um casal, um pomba ali.
Olha ali, ó, bem pertinho da gente aqui, ó. Olha aí, ó. 3 metros nosso aqui tem um ninho, estamos vendo as pombinhas aí. Que alegria, né?
É entretenimento meu e esse. Eu fico deitado ali, e enxergo os passarinhos voar, né?
Passarinhos, que maravilha. Que bom, eu fico muito feliz de o meu amigo Ivo, né, trazer a gente aqui para falar um pouquinho com o seu Germano. Viu, o Itacir, o que é que representa o seu pai aí? Vamos conversar um pouquinho contigo aí. O que é que representa esse casal de jovem aí, Itacir?
Não, o pai deu um bom exemplo para nós porque ele sempre pregou assim, a honestidade acima de tudo, né?
Uhum.
A gente levar firme na questão do trabalho, né? e educou os filhos nesse lema, né? Né? Porque a gente sabe que no passado foi muito difícil.
É, tu viu a história dele?
Ele desbravou esse terreno, a foice e machado e serrote. Um cada ponta derrubava o mato. E hoje nós temos o privilégio de ter uma era tecnológica, temos trator, veio já a mecanização, né? Antigamente limpava-se milho com a enxada e tal, e hoje não. Hoje a transgenia tomou conta aí das nossas lavouras, tudo facilitou, né? Então, hoje é bem mais fácil de viver, né? E a gente valoriza o que eles foram no passado. Porque ó, essa propriedade aqui, ele plantou no ano passado 15 mil pés de pinheiro, né? E hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Nós já sai toras aqui para construir casa para os netos dele e tudo, né? Por isso eles valorizam muito o avô aí, porque... ele deu só exemplos bons.
Então esses pinheiros que nós estamos vendo aqui na frente aqui foram plantados por ele.
Foi. Ele tinha um amigo dele, que é um grande incentivador da empresa Belmar Louça, Belmiro Ecker, né?
Meu amigo Belmiro.
Ele vinha aí vender ração e incentivava o pai para plantar pinheiro, eucalipto. E ao mesmo tempo ele comprava ovos. Uma vez ele veio com fusquinha amarelo e estava cheinho de ovos. Eu vinha trazer a ração, tal, com o Fusca, fazer os pedidos, vender e comprava o queijo do pai, os ovos, né? E um dia a estrada ali no 14 estava tão liso que ele bateu contra o barranco e ele saiu tudo emmelecado de ovos. Assim conta o seu Belmiro Ecker, muito amigo do meu pai. E teve também um grande amigo do meu pai que morou aqui no Sambraz, o seu Ernesto Silva, é compadre do meu pai, ele mora lá no Ampere, o senhor conhece muito.
Conheço.
Né? Ele
seu Ernesto Silva.
Todos os anos nós visitamos eles lá em Ampere.
Foi motorista da prefeitura há muito tempo.
Exatamente.
Até o filho dele que gosta de foi patrão do CTG, eu esqueci o nome dele, Delmir, né?
Exatamente, né? Então, hoje nós podemos contar o seguinte, hoje nós vivemos numa era tecnológica, eles estão aproveitando aí o final da era tecnológica, entrou a internet, né?
Hoje vocês têm até internet aqui.
Temos internet.
Você sempre morou aqui ou saiu daqui algum tempo?
Sempre moramos aqui.
Sempre morou aqui.
Sim, saí para estudar fora, né?
Tem seus irmãos que trabalham no estado, né?
Sim, exatamente. O professor Alzimiro, né? Agora trabalha no núcleo da educação, né?
Exato.
E o Sérgio também. E eu tenho dois filhos, estão já fazendo faculdade e trabalhando fora também.
E você ficou cuidando, então, do seu Germano e da dona Santinha aqui.
Exatamente. Para mim é um privilégio. Eles vão... o meu pai, por exemplo, duas vezes por semana ia fazer fisioterapia lá em Francisco Beltrão, para problema do joelho e tal, né? Eu sempre levo e acompanho eles, né?
Tá certo.
Né? Eu sempre digo, quem ampara o idoso, quem sabe um dia vai ser amparado, né?
É verdade, porque tem até uma música, né, que dizem que um pai cria 10 filhos não cuida de um pai... Mas sempre tem aqueles filhos amorosos. Eu tenho andado muito por aí, conversado com famílias. A gente tem encontrado sempre os filhos, claro. Porque vocês em 5 não iam ficar todos morando aqui. Alguém tinha que alçar voo, né? Tinha que sair. Mas sempre alguém fica cuidando. E a gente sempre tem conversado com o pessoal. Pessoal cuidando dos pais. Isso é uma coisa importante, né?
Exatamente. Então, o meu pai, antigamente, era mais sofrido. Era como ele relatou no início da conversa aí, né? Que ele trabalhava só com produção agrícola, plantar feijão, milho, trigo, na época, né? Era bastante sofrido. E daí, devido ao terreno dobrado tal, e nós ampliamos a nossa área de terra aqui e mudamos para a pecuária. Já faz mais de 23 anos que nós estamos só com criação de gado, gado de corte, né? Então, nós estamos nessa atividade. Daí, facilitou o trabalho. E nós entramos na linha de produção de carnes, de frango. Trabalhamos aí 20 anos com aviários de frango. Depois fomos para o Peru. E agora deu uma parada no Peru e vamos ver se reativamos de novo para Peru. Exatamente. Há um comentário aí que vão voltar.
É. Mas que beleza, eu fiquei muito feliz, né? Quero agradecer mais uma vez o Ivo, que fomos almoçar, que é ministro, né, seu Ivo? Que é da comunidade. Quer dizer alguma coisa também, seu Ivo, para o pessoal aí? Primeiro, te agradecer por tu trazer a gente aqui nessa casa maravilhosa. Nossa, muito obrigado. Diga uma coisa, por que que você indicou o seu Germano aí, seu Ivo?
Não, assim, ele é o último da geração dos mais antigos da comunidade.
Pioneiro.
Né?
Pioneiro.
É. E depois daí começa de mim para baixo, né? É outra geração na comunidade, né? Então eu achei importante que ele contasse a história, né? Valorizava a comunidade e a gente ficava sabendo mais dele, porque eu não sabia muita coisa, que ele falou hoje, eu não sabia, né? Eu conheço ele desde quando viemos morar aqui, né?
Que maravilha. Foi amigo do seu pai também?
Sim, sim. Quanto 3-7 que jogaram, né?
É, mas tá bom. Obrigado, Ivo, por tu me trazer aqui. Né?
Tá bom.
Muito obrigado. Bom, então nós, pra encerrar, ele gosta de música sertaneja, gosta de música, não é, de sertaneja, também gosta de música gaúcha. O senhor tava falando que o senhor jogava baralho com o seu Boque, o pai dele?
Jogava bastante ainda.
É?
Jogava. 3-7, velho.
3-7, velho. Hoje não joga mais.
Eu já jogo, mas não é que não tenho companheiro.
Não, não tem companheiro para jogar. Não tem companheiro para jogar. Olha, seu Germano João Prando. Né? Não te chamo de Brando, mas é Prando, né?
É Prando.
Por que será Prando, né?
Prando. Não, Prando é italiano. Não é o nome, né? Eu sei que...
É gringo.
Vou te contar uma pequena história. Sim. Com o doutor Walter, falecido Walter. Sim. E doutor Mário está vivo, né?
Sim.
Então, quando levei um Pialai, ele julgava que um dizia que eu era alemão. E o doutor Mário disse, não, é italiano, tio. E o Walter dizia que era alemão. E foram escutar, julgaram um almoço ele. E veio os dois no quarto lá, onde que eu estava, no hospital lá, e ele pediu, tu é alemão ou italiano? Italiano, me diga. E daí, e outro dia me encontrei com o doutor Mário e ainda mesmo se lembrou daquilo lá, né? Ele deu uma risada, né? Tu viu, né?
Mário, doutor Walter, gente maravilhosa, né? Atenderam muita gente, né?
E muito, o doutor Genuário, que operou a mulher de câncer, faz mais de 20 anos.
Mais de 20 anos, né? Viu, seu Germano, nós vamos tocar duas músicas, Chico Mineiro e Dona Jandira. Vamos oferecer para esse povo aqui do São Brás, do Palmeirinha, do 30.
Tudo vizinho meu, né?
E tem bastante, né?
Ah, tem, o compadre bastante.
É. Vou mandar essas músicas para eles, então.
Justo.
Eu quero desejar para...
Não faço nome um por um, porque não dá, né?
Não dá.
Então, todos os meus compadres, vou dizer.
Tá certo. Eu quero desejar para o senhor e para ela também, para a família, né? Para a Dona Santinha. E para o senhor, eu desejo que o senhor se recupere, que tenha saúde.
Obrigado, senhor.
Para nós contar mais causo.
Não resta dúvida.
É. Fazedor de cachaça, professor em fazer cachaça.
Ah, sim. Eu fabricava ali em Santa Catarina e vim para cá.
Fabricando também.
Aqui.
Que beleza.
Tentei deixar o Paraná bêbado, mas não deu.
Não teve jeito. Então tá bom. Muito obrigado, então.
Senhor. Desculpe, senhor.
Foi muito bom conversar com o senhor.
Muito obrigado que o senhor veio me visitar.
Muito bom. O senhor contou muitas histórias aí que os netos vão ficar sabendo aí. Esse espinheiro aí que eu vejo aí que também... Isso aí é um orgulho, saber que foi o senhor que plantou, né?
Tudo. Plantei 15 mil pinheiros.
15 mil pinheiros.
Mas é que deu aquela seca no 67, me matou quase metade. Aí. E fui cortando, vendendo, arralhando, né?
Arralhando. Hoje dá pinha, com certeza.
Faz anos.
Tem uns 50 anos esses pinheiros.
Entende? 60 centímetros.
Olha que maravilha. E esse jardim? E a pombinha tá ali escutando nós falar ali. Primeiro olha para cá um pouquinho e diz, o que tá acontecendo aí? Muito obrigado, então. Meus amigos, esse foi o nosso Papo na Varanda, aqui pela Rádio Ampere. Eu quero agradecer, então, mais uma vez o Ivo, a esposa Virgina, no qual nos, né, presentearam com o almoço. E agradecer, então, aqui o seu Germano e a dona Santinha. E agradecer, Itacir, muito obrigado por permitir que a gente estivesse aqui nessa área bonita, aqui, olhando para os pássaros e essas árvores bonitas. Aqui com a sua esposa, Dona Zaira, também, e a gente pudesse registrar um pouquinho da história do seu Germano. Deixamos então Lembrando sempre que nós temos o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga uma foto, né, que faz a divulgação também do Papo na Varanda, e que também vocês têm o apoio, vão ouvir também, estão ouvindo aqui pela rádio do meu amigo Tupi, aqui do quilômetro 20, também estão ouvindo essa história pela rádio Ampere e pela rádio Tupi aqui do quilômetro 20. Deixamos então a música Chico Mineiro com Tonico Tinoco e Dona Jandira com Zico e Zeca. Deixamos um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Lembrando sempre que a sua história é contada aqui no nosso Papo na Varanda. Até lá!
Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim.
Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Fazer a minha saudação.
gostosa, só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda eu tenho uma viva esperança de deitar nos braços de quem, companheiro? Da dona Jandira.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.